402 são rock. Na Engenharia Rádio. Bem-vindos à quarta edição do 402 São Rock, que já há algumas semanas não trazia novidades ao mundo da música rock na Engenharia Rádio. Hoje, para além de termos uma sinfonia de Schubert, a incompleta, é a número 8, como música de fundo, voltamos ao formato em que falamos das coisas, passamos a música e não estamos calados enquanto a música passa, por medo dos microfones ainda estarem ligados. Não é verdade, Manel?
É verdade, é um receio inquietador, no mínimo.
Eu acho que nós com esta música de fundo podemos dizer o que quisermos, que passa sempre por válido.
Exato.
E agradável. Eu posso dizer, esta é a última edição de que seja qualquer programa da Engenharia Rádio, e as pessoas achavam, está bem, mas é Schubert que está a passar como fundo.
E portanto,
eu sinto-me culto agora e vou ler um livro do Descartes.
Também.
Enquanto li um livro do Descartes, vamos parar com esta brincadeira do Schubert e passar a ouvir Black Keys, uma música chamada Thick Freakness. No nosso hábito de traduzir as músicas, dou outra palavra.
Thick Freakness. Fricalhada grossa. É assim uma coisa.
Thick Freakness.
Deixa eu ver.
É isso? É isso?
É fricalhada grossa.
Eu gostava mais de dizer fricalhada espessa. Esta música é a primeira faixa do álbum homónimo. O álbum não se chama homónimo, repara, chama-se também Thick Freakness.
Não tinha percebido.
Pois,
não,
que data de 2013, é o segundo álbum da banda. Os Black Keys, uma banda de hard rock, muito subejamente conhecidos pelo público português, até porque estiveram cá o ano passado, mas são originais do Ohio, que é um estado nos Estados Unidos. Nesta fase musical dos Black Keys, podemos notar um som mais garage, que será certamente do agrado dos nossos ouvintes. We'll be right back.
seguida vamos ter a banda Head Machine, Orgasm. É uma banda de hard rock britânica formada em 1969, que foi um grande ano para a música, principalmente pelo grande festival Woodstock.
Ah.
E que infelizmente terminou em 1970 a banda.
Só lançaram... Tal como o ano de 1969, acabou em 1970.
Exato, exato, é mais ou menos isso. Tiveram apenas um LP, Orgasm. Pronto, e é uma banda composta por David Paramore, o vocalista.
Tem alguma coisa a ver com a banda Paramore?
Acho que não. Okay, okay. O Lee Carlsley, baterista, e o Ken Hensley, guitarra e teclado, e Mike...
Eram irmãos? Ou tinham os nomes parecidos, ou é que eu vi mal?
É Carlsley e Hensley.
Boa.
E Mike Rowe, na percussão. Bateria, vá.
Mas agora, Head Machine, o que é que achas que quer dizer?
Não, bateria já era outro.
Não, mas Head Machine, o que é que quer dizer?
O nome da banda? Head Machine pode ser a máquina principal... Podemos ter uma interpretação filosófica
bom,
e somos todos máquinas e existe uma máquina principal, tipo, uma cena de género Big Brother.
Pois, mas está a ver isso, uma visão muito orwelliana.
Coisa. Ou também pode ser uma máquina de falácios.
Head Machine.
Exato. Ainda não sei.
Patent pending.
Mas visto que a música que vamos ouvir se chama Orgasm, é capaz de ser uma máquina de falácios, não tenho a certeza.
Vamos ver se conseguimos tirar alguma conclusão.
We'll be right back.
Passamos agora da cidade do Porto para a cidade de Braga. Portanto, vamos ouvir... Tu consegues.
Uma banda... Mão Morta.
Mão Morta, muito bem. E dos Mão Morta vamos ouvir Novelos da Paixão, que é a primeira faixa e também o single do álbum Pesadelo em Peluche, editado em 2010, e é nada mais nada menos do que o 15º álbum de originais da banda bracarense. Bracarense, porque são de Braga.
Exato.
Os Mão Morta são uma banda, portanto, de Braga, mas são das melhores na história do rock português.
Desculpa, são de onde?
De Braga.
Ah, desculpa.
De Braga.
Estava desatento.
Pronto, mas são das melhores da história do rock português, como eu te dizia, e talvez sem concorrência direta, assim, excetuando uns, sei lá, uns Ornatos, uns GNR. Na minha humilde opinião. Mas Mão Morta são mesmo muito bons. Eles formaram-se em 1984 e não em 1184, como alguns críticos apontam, e têm como... líder, frontman, um carismático, Adolfo Luxúria Canibal. Tem todas as razões para crer que isto se trata de um pseudónimo. Um furo do 402 São Roque, aqui, em direito. Que não é em direito. Desde o clássico ano de 84, que já, portanto, segunda referência orwelliana neste programa, não consigo atinar com esta palavra, porque o livro se chama em 1984, não é?
Mas
não. É. Porque tu há bocado falaste em Head Machine.
Exato. Exatamente.
Estás a ver? Mais atenção. Eles desde então não param com o espetáculo e com os clássicos álbuns. E eu destaco este, até vou parar com a música. Há já muito tempo que nesta latrina o ar se tornou irrespirável.
É normal. É normal,
é normal, derivado que o metano e outros gases...
Sim, complicam
a respiração.
A respiração.
Celular. Ou não. Este pesadelo em peluche, editado em CD pela Universal, mas em vinil pela... Vou parar outra vez a música. Leiria Rastilho Records. Teve como base o livro The Atrocity Exhibition, de um autor anglo-saxónico chamado J.G. Ballard. Olha, ficou com música, reparaste? J.G. Ballard.
Foi tudo planeado. Agora finge que não foi, mas foi.
E este álbum, tal como o livro, fala dos efeitos dos mídia na vida das pessoas. Por isso é que nota-se alguma linha construtiva no álbum Pesadelo em Peluche, o que o torna, como muito, grande parte dos álbuns da banda, um álbum quase conceptual, portanto.
Mão Fazes morta. Os teus trabalhos de casa, tu, pá.
Faço.
Dou por mim a suspirar por teus olhos verde mar, agarrado ao televisor como o velho caçador, só à espera de te ver e desfrutas do lazer. Nesse anúncio ao shampoo inspirado por baixo, é mais fácil perceber como voa um avião. É mais fácil antever a chegada de um tufão do que achar no manual instruções para deslindar os novelos da paixão. Surges no ecrã pelo meio da manhã, com teu jeito de sorrir, tua pele a reluzir, numa imagem estival que te deixa sem igual. A mortalha mamutez de um amor sem arnês. É mais fácil perceber
Acabámos de ouvir Shinky Chan Corpse.
Shinky Chan.
Para quem não sabe, era considerado o Jimi Hendrix japonês.
Pensava que isso era o Shinky Chan.
É parecido, este é o tio.
Nunca gostei de Shinky Chan, por acaso.
Opa.
Nunca percebi qual é a lógica. É tipo, aquilo era estava num Tazos, mas acho que também dava na televisão.
Sim, acho que também dava.
Eu era mais fã do Ninjatori.
Eu era mais fã do Preço Certo. São coisas.
Por acaso adoro ver o Preço Certo. Gostava de entrevistar o Fernando Mendes.
Ele qualquer dia também aparece no Canal 2.
Excelente. Excelente.
Muito bem. Shinky Chan participou no trio Speed, Glue and Shinky.
Que são duas drogas, Speed e Glue, não é?
Exato. Speed por causa do vício de... do Joey Smith, que era o vocalista filipino, e Glue, por causa do vício de sniffar cola, do Masayoshi Kabe. Acho que disse bem. E Shinky, que vem do vício do Shinky Chan de se masturbar.
Que, pronto. Auto-sniffava-se, portanto.
Exato. Bem, este trio lançou um álbum em 1971, mas separaram-se logo a seguir devido a algumas críticas menos simpáticas e, pronto, a desentendimentos entre os artistas. E pronto, e de seguida vamos ouvir Paus pelo pulso. Isto de seguida ficou assim, é uma PPP. Esta é uma banda portuguesa.
Terceira Orwellianice hoje.
Isto é uma banda portuguesa que de certeza que vocês todos já devem ter ouvido.
Mas toda a gente gosta muito de Paus.
Exato, eu sei que adoro Paus.
Nós aqui no 402 São Roque adoramos Paus.
Adoramos Paus.
Pelo pulso.
Bem, é uma música tirada do EP É Uma Água.
Portanto, Paus pelo pulso é uma água.
Exato. Pá, Paus é composta por membros também.
Entre os quais o Quinho Albergaria, que eu vi um DJ set dele em Paredes de Coura. E é muito bom. O gajo está a passar a música.
Hélio Moraes.
A banda também, está-se bem.
João Pereira. E um tipo que é um Maketo Yagyu.
Jura?
Estou-te a dizer.
Não estás a ler a cena do Shinky Chan?
Opa, talvez.
Talvez esteja.
Tu fazes isto e pronto.
Eu acredito.
Está completamente mal organizado.
Mas por acaso, gosto bastante desta música dos Paus, porque é um... Pá, eu acho que é uma onda de rock que é muito portuguesa. Não sei, é uma sonoridade de rock, pá, não sei explicar bem porquê, mas associo muito a rock português. Que assim, pá, muito indie, mas tem muita potência. Se um gajo te dissesse que aquilo era, sei lá, americano, né? Tu comias isso. Porque, pá, tem qualidade. Não estou a dizer que toda a música que seja americana tem. Como... Sim, mas repara, esta música dos Paus em particular é excelente. E chama-se Pelo Pulso.
Boa. Vamos então ficar com Paus.
Tivemos agora o gosto de ouvir, depois dos paus, uma música dos VOCs chamada Tidal Wave. Os VOCs, eu estou a dizer especialmente The, porque tem dois S a seguir ao TH. Por isso é que é The, ou de. A interjeição ou e sees como vês, portanto.
É ver, tipo, he sees, não é?
Ou isso, ou isso. Pá, isto é um single de 2009. Com o lado B, Heart Sweats, também é uma música muito boa, não relacionada com Heart Sweats do Japandroid, que também é uma música muito boa. Isto aparece no Singles Collection, portanto não aparece num álbum. Esta banda é originária de San Francisco, que é nos Estados Unidos. Começou com uma experiência do frontman da banda e foram evoluindo entre estilos, mantendo-se forte nas linhas assim mais do garage rock, noise, art. E também aqui um post-punk. Esta última música é bastante característica desse género. Eles variam muito, portanto, nas suas sonoridades, mas têm uma estética própria. Reinventam-se muito ao longo dos álbuns, os quais são imensos. Eles têm uma discografia, são reconhecidos, aliás, por isso. Lançam por vezes mais do que um por ano. Agora, atenção, spoiler alert. De onde é que eu conheci esta música? De um episódio de Breaking Bad. Conheces Breaking Bad?
Obviamente.
É uma série, pá, ótima, perfeita. Girita, pronto. Pá. E esta música ocorre, eu disse spoiler alert, portanto agora vou fazê-lo, numa cena em que o Walter White e o Gustavo Fring estão no México a tratar de uns negócios com o cartel, consomem lá todos uma, como é que se chama? Taquilha. Uma taquilha. E nisto o Gustavo consegue escapar-se até à casa de banho. O Walter não bebe lá para uma cena qualquer. Chega à casa de banho, camisinha no chão, casaquinho no chão, esgomita.
Vomita.
Ok. Um gajo pensa, poça, porque é que este gajo está a vomitar? E começas a ouvir a música, não é? Começa pom, 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 e começas a pensar, vai haver molho aqui nisto. Todos os outros gajos.
O molho já saiu, não?
Sim, mas molho.
Ok.
Biopsicofisiológico. Os gajos, todos os mexicanos do cartel. Começam a, portanto, todos a falecer. Porquê? A tequila estava envenenada.
Não estava mesmo à espera disso.
O Gustavo Fring e o Walter conseguem safar-se. O Walter não se consegue safar do Gustavo Fring. Não ainda, certo? Ainda se tinha de safar do tio Salamanca e da sua campainha. Mas isto para dizer que esta série, por acaso...
Isto foi só para dizer tio Salamanca.
Tio Salamanca. Exato. Trilin, tin, tin. Pá, mas esta série... O nosso programa é sobre rock, mas para quem gosta de rock deve ver esta série, porque não só tem uma realização incrível, mas mesmo ao nível dos planos, da fotografia, disso tudo, mas a escolha das músicas, pá, é de um nível...
É verdade, é uma série de extrema qualidade em todos.
Um nível olímpico, completamente. Vamos prosseguir à próxima música. Prosseguir à próxima? Um pleonasmo. A próxima música chama-se Page One e é de uma banda portuguesa com o grande nome de... Pop 5 Music Incorporated.
Mas é de pop ou de rock?
É de rock.
Ah,
mas então... Pop 5. Na altura, sabes que não havia assim grande distinção entre essas coisas. Este single data de 1970, portanto isto é pioneiríssimo no mundo na história do rock português. Isto é um marco incontornável para se fazer rock e para se fazer, aliás, música popular, digamos. Dei o nome, acho que aqui pop é mais popular, percebes? Do que pop,
sim,
em Portugal.
Sim.
Esta banda era constituída por Paulo Godinho, que era o irmão do Sérgio Godinho, ainda é, irmão. Miguel Graça Moura.
Isso é um bocado chato, ficou assim um bocadinho na sombra.
Exato.
Do irmão.
Sim, na Wikipédia parece mesmo. Paulo Godinho.
E faz isto, aquilo, com outro. Está na sombra.
É? Irmão do Sérgio Godinho. Coitado. Pronto. Mas também pelo Miguel Graça Moura, que era pois, aquele maestro da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que entretanto se envolveu aí nos problemas, pronto, acontece. Um Álvaro Azevedo e o Luís Pi Vareta.
Pi Vareta, mas separado?
Não, Pi entre ásperas.
Ah, ok.
Ásperas. Boa. Estes rapazes, na altura eram rapazes, agora devem ter umas dezenas de anos largas, foram pioneiros no rock em Portugal e tiveram também sucesso, curiosamente, no Brasil, na Austrália, na Holanda, na Alemanha, em França, portanto...
Porque conseguiram... Quem é bom num canto do mundo é bom.
Não, mas aqueles, reparem, eles não só conseguiram basicamente começar com o rock em Portugal, como sim, conseguiram imediatamente, tunga, toca a exportar. E pá, isto não é qualquer pessoa que faz isso. Eles acabaram em 1972, quando foram chamados a cumprir o serviço militar.
Pois.
Portanto, por acaso é triste, não é? Porque isto, repara, 1970 em Portugal não é só 1970. Temos de ver que o rock em Portugal, isto é uma coisa engraçada, mas teve um grande boom só nos anos 80. Enquanto na América, claro, nos Estados Unidos, claro, em França, já tinha sido nos anos 60. Porquê é que isto aconteceu? Obviamente porque até o 25 de Abril...
É censura, não é?
Claro, tu nem sequer tinhas... Nem era porque as músicas pudessem ter muito conteúdo político, mas era mais porque era um estrangeirismo, não é?
Sim.
Não era português. Portanto, opa, era difícil a malta sequer ter os instrumentos, conhecer as músicas, não é? É preciso conhecer música para fazer música. E
para isso é necessário acesso à informação de, claro, fora, e é que, culturas diferentes.
Quem diz a música diz tantas outras áreas em que Portugal ficou imensamente atrasado. Sim, sim, sim. Os Pop 5 Music Incorporated conseguiram resistir um bocado a isso e fazer aqui uma música que, curiosamente, como eu estava a dizer há bocado dos paus, se alguém nos dissesse que isto era um blues do americano, toda a gente acreditava nisso.
Exato.
Portanto, não é por ter sido feito cá há 43 anos que não tem qualidade. Vamos constatar. We'll be right back.
paradas, pá! Somos nós os homens de luta, pá, que estamos aqui com vocês na Engenharia Rádio, pá! Para mandar uma mensagem muito importante a todos os futuros engenheiros, pá! Dá-lhe, Falâncio! Engenheiro, 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 engenheiro ao domingo é que não! Outra vez, pá! Engenheiro, 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 engenheiro ao domingo é que não! Ao domingo é dia de descanso.
Foram os Homens da Luta, curiosamente, a fazerem aqui uma aparição especial na Engenharia Rádio. Tchau, pessoal. Estão ali a sair pela porta.
Ei, dá-se bem.
Não, os Homens... foi um jingle espetacular. O que foi, na verdade, a música que acabamos de ouvir agora foi a To Hell With Good Intentions. Um nome que já revela a potência enorme, o impulso desta música, dos McCluskey, uma banda de Cardiff, que é no país de Gales.
Uhum.
O País de Gales tem uma boa história de rock. Este tema é a oitava faixa do álbum McCluskey do Dallas. Dallas não é no País de Gales, obviamente. Isto data de 2002, é o segundo álbum da banda. Isto é um power trio, tocam post-hardcore. Acho que revela mais uma vez o impacto sonoro da massa acústica que esta banda consegue proporcionar aos seus ouvintes. De acordo com a banda, e repara bem nisto, o vocalista e o baterista original conheceram o baixista quando este, o baixista, urinou na sua tenda à meia da noite no Reading Festival. E dizem que os dois,
grande história.
Que também os dois se conheceram quando foram ambos expulsos de um bar que era não sei o que dos lenhadores, não tinha nada a ver, mas os gajos foram para lá vestidos de lenhador.
Sim.
Foram expulsos. E depois os dois foram ao Reading Festival. Um gajo urina-lhes, micta-lhes a tenda.
Na tenda e está
o gajo,
tudo bem.
Epá, olha, então só se fosse o baixista da nossa banda que vai ser os McCluskey.
Foi mais
gajo,
ou menos
então,
assim a conversa, de certeza.
Sim.
Certeza.
Mas agora aproveito também para dizer que eu sei que ainda há um bocado falei dos Japandroids, porque eu gosto pouco. Adoro. Eles têm uma versão. Pá, é uma abordagem diferente esta música, mas tem-na e está incluída no seu álbum Celebration Rock, que é o segundo álbum de originais desse duo canadiano. Vamos agora passar para uma outra música dos Sparks, com o grande nome, de grande de qualidade, This Town Ain't Big Enough For Both Of Us.
Também é um grande nome, também claro. Compreendi.
Isto é a primeira faixa e o primeiro single do álbum Kimono My House, o terceiro álbum da banda. O lado B desse single chama-se Barbecue. Muito bom, não é?
Interessante.
É fixe. Pá, repara que, pronto, os Sparks, quando fizeram esta música, queriam mesmo que a música fosse assim sobre um... esta frase genérica dos westerns, que é This town ain't big enough for both of us.
Uhum.
Uma coisa que acontece muito nesse tipo de filmes. Mas acabaram, pronto, por fazer uma música que ficou para a história da banda. E vamos poder reparar que a música tem assim uns sons de revólveres a serem disparados. Sim. Como acontece nos filmes de cowboys. Muitas vezes. Também Kimono My House é um trocadilho sobre Come On My House, que era uma música que tinha saído na altura. Eles são originários de Los Angeles, já têm mais de 40 anos de carreira e são uma banda absolutamente de culto. Eles vão a estilos tão diversos como o New Wave e o Glam Rock e continuam a ter uma base de fãs que os suporta ao longo de toda a carreira. Vamos, portanto, ficar com The Sparks.
Please stop.
acabámos de ouvir Karma to Burn, uma banda desert rock e stoner rock, principalmente instrumental. Uma banda americana, mais especificamente Morgantown.
Desert rock, bom tempo.
Morgantown, West Virginia. E pronto, foi fundada em 1997, mas depois terminou em 2002 e recomeçaram em 2009. Ao longo destes anos todos foram mudando os elementos da banda. Já tiveram vários artistas a passar pela sua linha.
Boa, line-up.
Exatamente. E pronto, a banda já teve 4 álbuns e vários EPs.
Ouvi dizer que tinhas uma informação para dar sobre uma outra banda que passamos hoje. Pois, que surgiu agora da Regi.
Exato, da Regina, porque nós temos Regi. O Zed Machine também tinham outros dois elementos que eu esqueci-me de mencionar, que era o John e Brian Glasscock. Ou seja, galo de vidro, obviamente. Não existe outra interpretação
não
possível.
Não há outra tradução possível.
Pronto, baixo e bateria, respectivamente.
Excelente. O que é que queres ouvir a seguir?
Sim, de repente. A seguir,
só se fosse...
The Beards. The Beards. O que é que eu tenho a dizer sobre The Beards?
Tens a dizer que estamos em dia 25 de novembro, à altura da gravação
deste
programa.
E esta banda eu escolhi porque...
Sim, os programas deste em canal... Onde? Desta estação não são em direito. Habituem-se.
Eu escolhi esta banda em homenagem a todos os grandes homens e mulheres que participaram num movimento chamado No Shave November.
Tu não participaste?
Pois não, mas sempre que eu não tenho barba.
Sempre não tens barba.
Eu, portanto, não podia participar. Seria um insulto.
Mas deixaste de crescer outro tipo de cabelo?
Sim.
Nos pés?
Não, sovacos. O dos pés já está assim grandinho e vou deixá-lo porque é inverno e aquece um bocadinho.
Tipo Hobbit.
Exato. E pronto, sou uma banda de comedy rock, uma banda australiana e tudo, como já devem ter percebido pelo nome da banda, todas as suas músicas giram à volta dos pelos faciais.
Oh!
É verdade.
Mas chegam a falar da sobrancelha? Do pelo do nariz?
Não, é mais tipo...
Isto também está na face.
Entre o nariz, queixo e... orelhas, tipo,
e bochecha.
Entre essa zona. E bochecha.
Bochecha.
E pronto, já tiveram 3 álbuns. The Beards, em 2007. Não é muito original o nome.
Também é um álbum homónimo.
Também. Beards. Também.
Isto foi o terceiro álbum?
Não, é o segundo. 2010. Esquisito. E o terceiro álbum, Having a Beard is the New Not Having a Beard, de 2012. E a música que vamos ouvir é deste álbum.
É deste álbum.
Que se chama This Beard Stays. E é isso.
Engraçado que a capa deste álbum tem os membros da banda assim, desenhado, né? Mas assim, num estilo Mount Rushmore.
Sim, é verdade. E pronto, é isso. Vamos ficar com The Beards, This Beard Stays.
Yelled! dirty band. So if you're bearded and you're proud, sing with us.
Para terminar, e terminar em grande, vamos ter uma lenda do rock, e não só de rock, porque também era compositor de jazz e música clássica.
Eu?
Não, mas está perto, está perto. Vamos ter Frank Zappa.
Um jovem promissor.
Isto é um artista com A grande, porque não só é músico, e de vários tipos de música, mas também realizador, e é tudo. Este homem é tudo.
E é tudo para nós, no 402 Sun Rock.
Sim, e pronto. E esta vai ser nosso quarto programa, exatamente.
Pronto.
A ter uma continuação de grandes
FIUP
músicas.
E sabes contar até 4.
É verdade.
Excelente.
Em binário também.
Em binário? Quanto é que é 4 em binário? Sei que 2 é 10 em binário.
É um 00.
É um 00 em binário?
Sim.
4? Então 3 o que é que é?
É 011. Tipo, se fizeres com 3 bits.
Muito fixe, com 3 bits, porque...
Bitch.
Muito bem. E como é que é a música então que vamos ouvir de Frank Zappa para eu pôr
apóstrofe,
aqui?
Apóstrofe, mas em inglês. É com PH.
Então é apóstrofe.
Não, é PH é depois.
Apóstrofe. Portanto,
exato.
Está a abreviar qualquer coisa.
Talvez.
Talvez esteja.
Perguntemos-lhe.
Na próxima edição do 402 Sun Rock.
É isso. E visitem a nossa página de Facebook, que é facebook.com/
402 Sun Rock.
Visitem também. Sem til e rock, R-O-C-K.
Claro, e 402 com os números, que não sei quanto é que é em binário, mas nem vale a pena saber. Aposto que já ocupa 1 byte, se tiver 8 bits. É ou não é verdade, amigos?
Amigos
de engenharia informática. Não, mas de qualquer maneira, visitem também o Facebook da Engenharia Rádio. E a página engenharia-rádio.pt, que ultrapassou as 450 mil visualizações.
Exatamente, 450 mil e 70 e coisa e a contar.
Sou eu a fazer F5, para ver se chegamos aos 500 mil. Sou Gonçalo Ferreira, está aqui
o
meu lado,
Fernandes.
Manuel Fernandes, e até à próxima.
402 são rock. Na Engenharia Rádio.